Estamos com 9 horas 19 minutos, 20 graus de temperatura e, como referimos no início do programa, já estamos aí há poucos dias de mais uma eleição. Nos aproximamos de um momento importante para todos os municípios quando vamos eleger aquelas pessoas que vão nos representar na administração pública municipal, prefeitos, vices, vereadores. Para falar sobre a importância desse momento, a reportagem da tua Rádio Cacique convidou o bispo da Diocese de Vacaria, que atende toda a nossa região, Dom Silvio Guterres Dutra, para sabermos mais sobre isso, né? A importância de uma eleição municipal, do voto consciente, desse exercício de democracia e do comprometimento, né, que os eleitos devem ter com aqueles que confiaram o voto a cada um deles. Dom Silvio, prazer em recebê-lo e contar com a sua presença aqui no programa. Muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Para mim que é um grande prazer poder estar com vocês de novo e já inicio agradecendo aí a possibilidade de ajudar na reflexão e de ter esse espaço na Rádio Cacique. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Dom Silvio, como o senhor entende, né, esse momento que nós estamos vivendo, aí mais uma eleição municipal? Qual é a importância para o cristão?
Certo. Bom, primeiro, obrigado, Flávio, e também a Rádio Cacique por convidarem o bispo para falar desse assunto. Porque não é comum que as pessoas entendam que haja alguma coisa a ser dita por parte da igreja, ou da religião, ou da figura do pastor diocesano. Mas discordo disso, respeito a opinião das pessoas, mas discordo. Entendo que nós temos, sim, um papel muito importante a ser dito, um papel importante na formação dos leigos, das lideranças nas comunidades, e eu particularmente fico muito contente quando líderes das nossas comunidades me comunicam que deram o seu nome, colocaram-se à disposição das comunidades para serem avaliados e contribuírem no exercício do bem comum, que é a natureza número um da política em seus municípios. Então, é muito importante. Claro que, como bispo, como Igreja Católica, nós temos um modo de proceder, um jeito de proceder nesse tempo aí da política. Mas eu tenho insistido nisso, até fiz um vídeo no início da campanha eleitoral, dando um pouco essa palavra de orientação, mas também do sentido positivo que a Igreja tem em relação à política. Se alguém for procurar aí nas falas dos papas, dos últimos papas, pelo menos, das últimas décadas, eles todos insistem em apontar para a bondade da política e chegam a afirmar que é uma das melhores maneiras de fazer caridade. Não a única, porque há tantas outras maneiras de fazer caridade, mas a política é uma das melhores maneiras. Eu entendo isso e é o que está escrito também nos documentos, inclusive no último documento do Papa Francisco, agora sobre a Fratelli Tutti, sobre a fraternidade universal. Ele fala muito positivamente sobre a política e chama atenção sobre isso, que socorrer uma pessoa na sua necessidade é caridade, mas agir de forma que ela não tenha mais tanta carência, que isso passa pela política, pelas decisões, pelas estruturas criadas pela política, também é caridade, diz o Papa. É muito interessante e muito bonito isso. Então, a minha palavra é dizer, novamente, mesmo nesse período quente, aí, final das campanhas, em que normalmente a tensão aumenta, insistir nessa condição de bondade da política, de ver a política como uma das melhores maneiras de fazer a caridade. Isso é um discurso que hoje é difícil de ser compreendido, porque há uma campanha de depreciação da política. Se coloca, às vezes, a política como se fosse a culpada dos males do mundo. É um discurso programado, planejado, por quem tem interesse em que a política funcione menos, para poder manter o seu poder econômico e outras ideologias que andam aí pela sociedade. Mas a palavra mesmo é dizer, como pastor, muito obrigado a todos os que se dispuseram, mesmo sabendo que entravam num campo bastante minado, que teriam bastante dificuldade, mas se dispuseram a fazer isso. Acho que isso aí tem uma boa dose de coragem e de disposição, de fato, de construir uma sociedade, um município melhor.
Pois é, o senhor comenta essa questão da caridade, né, que é realmente a promoção do bem comum e não simplesmente doações ou troca de favores, não é, Dom Silvio?
Sim, exatamente. Mesmo no sentido mais imediato da caridade, é preciso sempre dizer que não há como não fazer. Por exemplo, em situações de emergência, a própria Lagoa Vermelha passou por duas situações agora bem recentemente de danos climáticos aí que exigiram uma atitude rápida, imediata e de socorro. Essa atitude vai continuar sempre. Sempre que tiver uma carência, uma dificuldade, precisa socorrer. Mas a política trata de outra maneira de fazer caridade, que é que passa pelo acordo, pela combinação, pelos projetos, pela avaliação das carências maiores de um município e de um país, por exemplo, e como se pode criar estruturas que impulsionem uma mudança estável, que não nos deixe tão frágeis assim, a ponto de ter que trabalhar sempre no socorro imediato e não poder ver avançar, por exemplo, a dignidade humana, os índices na educação, no social. Então é necessário ver a política nesse campo aí. O outro aspecto que é isso que tu coloca aí na pergunta, que é um desafio permanente também, que é fazer a política do modo que ela merece ser feita, do modo ético, do modo correto. E aí nós vemos exemplos bons, tem exemplos muito bons que nós temos perto de nós, tem gente muito boa que tem clareza do princípio ético quando entra na campanha política e quando conduz a campanha política, mas nós temos também o exemplo negativo da venda, pessoas que entram na política e se vendem, por exemplo, vendem o seu mandato com acordos que não são legítimos nem morais, e há aqueles que vendem o voto, que é muito triste, né? Eu ando aqui pela cidade e tive a ocasião de testemunhar eu mesmo aqui na cidade pessoas que têm lá propaganda de determinado candidato porque o candidato prometeu determinada coisa para ele se for eleito. Isso é uma atitude mesquinha, medíocre, de alguém que, estando com esse tipo de comportamento, não contribui para a política, ele só atrapalha a política. Porque a política não é negociata, né? A política é o bem comum. E uma pessoa, um cidadão que se vende porque vai conseguir um benefício próprio, ele está corrompendo a política. E às vezes se vê uma crítica muito forte aos políticos e não se vê a crítica ao cidadão comum, digamos assim, que mesmo fazendo a crítica aos erros da política, está também contribuindo para isso. Porque alguém que entrega o seu voto porque recebeu um benefício na última hora, porque recebe uma promessa de benefício particular, isso fere a política. A política não é um benefício para mim, é um benefício para o bem comum. O bem comum significa, às vezes, eu aceitar que aquele benefício no meu bairro não vai acontecer esse ano, vai acontecer talvez daqui a 2, 3 anos, mas que há uma região mais carente, por exemplo, do município, e que precisa ser atendida primeiro. Essa compreensão mais aberta, mais fraterna, ela dignifica a política. Quando é um interesse muito pessoal, quando alguém aceita fazer uma campanha ou eleger alguém porque vai ganhar alguma coisa em troca, isso de fato é corrupção política, né?
Pois é, o senhor fala nesse sentido aquilo que nós temos ouvido muito, que é a questão de votar de forma consciente, Dom Silvio.
Sim, o voto consciente, aliás, nesse campo do voto consciente é uma questão ainda aberta, mas que merece uma reflexão maior, que é, eu entendo que é impossível a neutralidade, por exemplo, diante de uma eleição. Nós costumamos dizer que no Brasil o voto é obrigatório. Na verdade, o que é obrigatório no Brasil é a manifestação no dia da eleição. Eu posso me manifestar dizendo que não vou votar, posso justificar meu voto, posso comparecer na urna, anular o voto, posso votar em branco. Só que isso gera na compreensão de muitas pessoas que não votando, anulando o voto, votando em branco, que ela se torna neutra diante do processo. Não é verdade. Não existe neutralidade mesmo possível na política, porque o fato de não votar é uma maneira de intervir na política. Por exemplo, se eu não voto, diminui meu direito de reclamar do resultado da política, o resultado da eleição, por exemplo. Não votar, de alguma forma, significa aprovar aquilo que os outros vão decidir. Então, nesse sentido, a consciência, um voto consciente, significa, bom, eu não tenho o candidato ideal, não tenho o partido ideal, aliás, não existe partido perfeito, né? Todos eles têm seus limites e suas virtudes, e é possível que a gente escolha um deles e depois batalhe dentro. Por exemplo, tem bastante cidadãos engajados, filiados em partidos que talvez não tenham todos os requisitos, por exemplo, que um bom cristão deveria observar. Mas uma vez estando lá dentro, tem o compromisso de batalhar para ir melhorando os planos, os projetos que aquele partido tem. Não há candidato perfeito nem partido perfeito, porque alguns ficam esperando esse partido perfeito ou candidato perfeito para votar. Isso não vai existir nunca. Todos nós carregamos conosco a mesma natureza. Vamos acertar, vamos errar. Então a consciência política significa, bom, diante do quadro que está aí, nesse momento, o que, que é o melhor? O que, que é o melhor para o nosso município, para a nossa cidade? E arriscar, votar também significa arriscar. Ninguém de nós tem um atestado de garantia absoluta pelo êxito, porque tudo isso passa por circunstâncias, que às vezes até nem dependem da política, passa por circunstâncias do próprio processo eleitoral. Eu tenho um pensamento que entendo que no Brasil precisamos avançar muito ainda, que é a escolha, muitas vezes, que se faz para o legislativo, se escolhe uma corrente política, e para o executivo se escolhe a oposição, o que significa depois que vai ser difícil administrar. Por exemplo, se um prefeito é eleito e depois tem toda uma Câmara de Vereadores contrária a ele, isso dificulta muito o processo, dificulta muito que ele possa exercer esse processo, porque há interesses em jogo e eles são normais dentro da política. Para mim, uma consciência política mais aprofundada significa também votar num projeto. Olha, eu gostaria de ver esse projeto sendo executado e daqui a 4 anos, se entendo que ele não funciona, então eu tenho o direito de dizer, olha, basta, vamos apostar noutra hipótese.
Pois é, Dom Silvio, algumas pessoas estabelecem alguns critérios para exercer esse direito de escolha. Alguns afirmam, eu voto na pessoa, não olho o partido. Outros são partidários, não importa quem é a pessoa que está concorrendo, apostam nesta ideologia. Qual seria o critério mais, né, digamos, adequado para escolher um candidato?
Numa democracia madura, a nossa está a caminho da maturidade. Uma democracia madura, a pessoa aderindo ao partido, ela está aderindo àquele conjunto de princípios que está ali que devem depois ser batalhados para levar adiante. Isso tornaria a política e essa experiência política partidária mais estável, mais sólida. O fenômeno que nós temos hoje é que muitos utilizam a sigla partidária para chegar ao poder. E aí a escolha simplesmente pela pessoa complica, porque aí nós vemos depois situações de negociata, por exemplo, dos partidos, que acabam não permitindo que aquela pessoa boa, digamos assim, consiga levar adiante o seu projeto. Eu entendo que deve-se considerar as duas coisas. Deve-se considerar o plano de governo, tá tudo aí disponível, né? Um plano de governo, e dentro daquele plano de governo que me encanta, quais as pessoas que eu acredito que vão, de fato, levar a sério aquele plano de governo ali. Isso tá dentro desse contexto anterior que eu falei. O risco é a gente investir no executivo, por exemplo, num projeto, e depois no legislativo em alguém que vai impedir aquele projeto de acontecer. Então, é uma reflexão, eu entendo que seja importante. É evidente que isso não significa eliminar a oposição, não é isso, né? Mas é escolher um projeto. E na escolha do dia da eleição, tanto no executivo como no legislativo, apostar numa estratégia que favoreça que aquele projeto seja executado depois. Se a gente olhar bem o fenômeno das crises da política ultimamente no Brasil, tem muito a ver com isso. Um executivo que é eleito e depois não conta com o apoio, por exemplo, da Câmara de Vereadores, ele vai ser necessariamente forçado a muitas negociações que acabam esbarrando em coisas, às vezes, não éticas, né, para poder levar adiante um projeto. É muito ruim passar 4 anos assistindo um conflito permanente entre Câmara de Vereadores e Executivo, porque quem perde com tudo isso é a sociedade, né? Então, entendo que o meu pensamento pode não ser perfeito no sentido de entender que devemos escolher tudo numa mesma linha, porque há uma legitimidade fantástica da oposição. A oposição também tem que fazer um executivo repensar seus projetos, ser um alerta para eles, mas quando é extremada a diferença, normalmente joga uma instância contra a outra e quem perde, na verdade, somos nós, os cidadãos.
Com certeza. Dom Silvio, nós queremos agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite, fazendo essas reflexões, trazendo nesse momento essa abordagem, já que estamos às vésperas e mais um momento importante para a democracia, que é um sistema, né, que nos coloca, ao menos, com um certo poder sobre as nossas vidas, né?
Sem dúvida nenhuma. Tá bom, obrigado. Eu também quero terminar dizendo um princípio que para nós é muito importante de como é que a Igreja Católica participa. Nós temos uma cartilha que foi distribuída aí nas paróquias de orientação aos cristãos católicos de princípios, critérios para avaliarem esse processo e se decidirem com mais segurança. o que a Igreja Católica entende é que os líderes religiosos não devem assumir a política partidária. Continuam sendo políticos, que todos nós somos políticos por natureza. Nós vivemos na polis, né, na cidade. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer impacta na vida dos outros. Então, essa condição natural e imanente, digamos assim, de seres políticos, todos nós somos. A questão partidária, nós incentivamos aos leigos. Eu tive aí, por exemplo, em Lagoa, fiquei muito feliz de ter encontro com os políticos cristãos católicos aí, incentivo eles a continuarem nesse caminho. Então, eles, os leigos que estão nas comunidades, são convidados a se engajarem, a participarem. Nós, ministros ordenados, bispo, padre, religiosos, somos convidados a não aderir a um partido ou outro, porque isso significa não dividir a comunidade, porque a política partidária sempre é uma opção por uma parte, né? Por isso que é partidário, e nós temos opção pela comunhão dos que pensam diferentes. Ao assumir, um líder religioso assumir um partido, ele ou divide a comunidade, ou ele induz a comunidade a um pensamento único, o que é tão perigoso quanto dividir a comunidade. Porque se um líder religioso se candidata e as pessoas estão ali seguindo por um preceito sagrado, facilmente elas entendem que ir contra aquele líder religioso seria quase que ir contra Deus. Isso é um perigo tremendo. As grandes e as mais sofridas ditaduras que nós tivemos já na história da humanidade, elas tiveram sempre um pacto muito forte com a religião. É como se o poder que está ali estivesse em nome de Deus. Nós vivemos um crescimento e um avanço muito grande no mundo ocidental, principalmente, em que se respeita a liberdade religiosa. Assim como eu sou cristão católico, há tantos outros que podem professar religião diferente ou nenhuma religião. E todos têm a mesma dignidade, precisam ser respeitados. Eu não tenho direito de respeitar somente aqueles que creem como eu creio. Por isso que a interferência da política na religião, ela é importante, ao mesmo tempo delicada. Quando um líder religioso se confunde também com um líder político, facilmente se desvirtua tanto a religião como a política. É um cuidado permanente que nós temos que ter. Não deixar de ter a palavra, de orientar, mas não nos misturarmos de tal forma que depois não se consiga separar o que é ideologia política e o que é evangelho, por exemplo, a ser pregado. Então, vale, acho que, esse alerta para nós, em tempos em que a gente assiste a uma mistura que eu acho muito perigosa, entre religião e política. Uma e outra devem ser autônomas, devem se ajudar e se cobrar mutuamente. Mas quando se mistura muito, aí nós corremos riscos bem sérios aí na humanidade.
Com certeza. Dom Silvio, um grande abraço aí, um bom dia para o senhor.
Obrigado pela escuta e todos que acompanharam aí o programa também. Um abraço.
Um abraço, paz e bem. Dom Silvio Guterres Dutra, bispo da Diocese de Vacaria. Agora são 9h37.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
No Mercado da Família, antigo Mercado Tio João. O seu mês começa com economia e um atendimento muito especial. O Mercado da Família tem açougue completo, pão quentinho todo dia, frutas, verduras e uma vasta linha de bebidas. Entrega de rancho na sua casa e aceita todos os tipos de cartões. Mercado da Família, Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, fone 999-79-7980.
Estamos na reta final da campanha e agradecemos a todos que nos receberam, ouviram e nos acolheram nesses 45 dias. Com humildade e esperança no coração, nós viemos aqui pedir o teu voto. Vote nesse domingo para quem faz de verdade, para quem acredita numa Lagoa Vermelha cada vez mais desenvolvida, cada vez mais humana. Domingo, vote 12. Vote Rômulo e Márcia. 12.
Anjos Emergências Médicas, especializada em UTI móvel, suporte básico, remoções particulares, prestação de serviços para prefeituras, além da cobertura de eventos em geral. Faça um plano empresarial e familiar e tenha a Anjos Emergências Médicas 24 horas à sua disposição. Contatos 999400937 e 996423956. Fale com Marcelo.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel. Ajuda a aumentar a sua imunidade. Fator tão importante agora nessa época de pandemia. Não esqueça, Vitamel, além de aumentar a sua disposição para o dia a dia, também ajuda na prevenção do mal do Alzheimer, a doença do esquecimento. Então, fique forte e saudável tomando Vitamel, fortificante em líquido e em cápsulas, indicado para toda a família. Você encontra em todas as farmácias de Lagoa e região.
O e-título tem a sua cara. É isso mesmo. Além de guardar o número do seu título de eleitor, seu local de votação e tudo que você precisa para votar e resolver sua vida na Justiça Eleitoral. Se você já fez a biometria, o app agora tem foto e vale como documento oficial no dia da eleição. Chegou na sessão só com o celular? Chegou para votar. E se no dia da eleição você estiver fora da sua cidade, não precisa sair de casa para justificar a ausência. Nos dias 15 e 29 de novembro, justifique pelo e-título. Baixe agora mesmo nas lojas Google Play ou Apple Store. Não deixe para a última hora e não esqueça de manter o app atualizado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
InfoWay, a internet de Lagoa, informa a hora.
Hora certa.
9 horas e 40 minutos.
Info